Gente, converso agora com a Gabriela Guida, coordenadora nacional da ONG Criança Segura, que tem como missão prevenir acidentes com crianças e adolescentes. Né, Gabriela? Boa tarde, tudo jóia?
Boa tarde, tudo certo.
Ô, Gabriela, me conta uma coisa, quais são as principais causas de acidentes com crianças dentro de casa?
Dentro de casa, o que pode acontecer com uma criança, e é bem comum, é uma queda. E aí vai desde queda de escada, queda no mesmo nível mesmo, tropeçar, e aí dependendo de onde, do que ela encontra de obstáculo, pode ser uma lesão grave, ou até mesmo uma queda de janela, se ela não estiver protegida. Além disso, tem também os produtos de limpeza, que são um risco grande da criança ingerir qualquer produto de higiene ou limpeza, e também os afogamentos dentro de casa.
Você sabe, Gabriela, que você vai falando e vai me dando um arrepio, porque eu tenho uma bebê em casa que tá engatinhando. Então tá começando
a explorar. Essa é a fase crítica.
Exatamente. E aí, assim, ela tá começando a explorar, né, a nossa casa. E eu fico louca mesmo, assim, eu fico tentando blindar a casa de todas as formas. E aí até queria te perguntar que dicas você dá, o que, que é primordial para pais responsáveis fazerem dentro de casa para evitar os acidentes?
Então, vamos lá. Pensando nas quedas, proteger as janelas com aquela tela ou mesmo a grade.
Uhum.
As escadas, se a casa tiver escada, colocar um portãozinho no topo e no pé da escada.
Uhum.
É bem importante. E para todos os móveis, o ideal é que a casa seja o mais limpa possível de móveis. Então, a gente sempre fala que um grande vilão é aquela mesinha de centro na sala.
Sim.
Então, se puder ter, principalmente os espaços onde a criança vai brincar, ter um ambiente mais limpo mesmo, sem tantos móveis, é mais seguro. E os móveis que você tiver, é importante que se eles tenham quina, ter aquele protetor de silicone. Enfim, hoje em dia tem vários tipos, né?
Uhum.
Para que não fique aquela quina ali tão exposta.
Entendi.
Para os produtos de limpeza, a dica é bem simples. Guardar eles no alto e, de preferência, em um armário trancado.
Uhum.
Para que a criança não tenha acesso mesmo, porque...
Não, isso que você falou, desculpa te interromper, Gabriela, mas é importantíssimo. Trancar o armário, não adianta só, porque tem uns meninos, umas meninas são muito danadinhos, né,
às
que escalam tudo.
É, a gente coloca no alto, mas eles dão um jeito de escalar, põe uma cadeira,
uhum.
Enfim, vai subindo.
E os rótulos são muito chamativos, alguns até são confundidos com comida, enfim, né?
É, os rótulos são, assim, uma questão bem delicada que a gente tem hoje, porque... Muitas vezes, ainda principalmente em interior ou em periferia, é comercializado aquele produto de limpeza que é vendido numa garrafa PET. Isso é muito perigoso, porque primeiro porque é super chamativo para a criança, pela cor e pelo cheiro, então normalmente é aquele rosa fluorescente,
uhum.
Enfim, e tá num recipiente que a criança normalmente pode tomar o líquido que está dentro, né, que é o refrigerante.
Uhum.
Então, esse é um risco grande. E, além disso, você não sabe a composição do produto. Então, se a criança chegar a ingerir, quando você levar para um hospital ou um centro especializado em intoxicação, a primeira pergunta é qual é a fórmula para a gente saber como produzir um antídoto.
Uhum.
E aí você não vai saber falar a composição. Então, é bem perigoso.
Nossa.
A dica é para que não use esses vendidos em garrafa PET, a granel, usar os produtos industrializados mesmo e sempre longe do alcance da criança.
Perfeito. E aí você já deu a dica, inclusive em caso de acidente com produtos de limpeza, produtos químicos, claro, levar ao médico mais próximo, ao hospital mais próximo e, de preferência, sabendo o que foi que a criança ingeriu, né?
É, legal levar.
Leva o rótulo,
embalagem.
Né? Isso, leva a embalagem.
Leva a embalagem junto.
Ô, Gabriela, você falou esse negócio dos móveis. Lá em casa, sabe que eu até vou passar para os ouvintes essa dica. Eu peguei aquele macarrão de piscina, não sei, um rolo de macarrão, sei lá como é que chama aquilo, tipo uma espuma, né?
Sim.
Bem durinha, que o pessoal usa para fazer hidroginástica, num preço bem acessível, 4 e pouco. E aí eu peguei isso e blindei meu rack, onde fica ali minha televisão, com fita crepe, tá funcionando, viu?
É uma boa. A gente sempre fala para os pais e para as mães que basta ter criatividade, né? Para a gente conseguir proteger. Ainda dentro de casa, um recado que é importante dar para os pais também de prevenção é para as queimaduras. Então, a cozinha é um prato cheio, né? Para a criança se queimar, tanto recebendo um líquido quente, quanto encostando a mão no forno.
Uhum.
Então, a dica que a gente dá é, quando estiver preparando alimento quente, deixar a criança fora da cozinha. Se tiver aquele portãozinho para impedir a entrada da criança, ótimo. Se não, deita uma cadeira ali na porta e deixa a criança ali por perto, em um lugar que você esteja vendo, monitorando a brincadeira, mas que ela não acesse a cozinha enquanto estiver preparando alimento quente.
Uhum.
E também outra dica boa é não ter toalha na mesa. Porque a criança puxa mesmo, e quem tem criança sabe que eles puxam. E aí tudo que tiver em cima da mesa pode vir para cima da criança. Então pode ser uma comida quente, um líquido quente, ou até uma faca, vidro. Evitar a toalha é uma boa dica, usar aquele joguinho americano mesmo.
Perfeito. Você sabe que, como a minha ainda não tá ficando em pé sozinha, eu ainda tô um pouquinho descuidada com essa coisa da toalha. Agora que você falou,
logo,
já estão
banidas. Logo ela vai
banidas.
Começar a se pendurar.
E é de um dia pro outro. É aí que tá o perigo, né, Gabriela?
É.
Não dá pra você saber. Mas é de um dia pro outro, literalmente, né?
O problema é esse, porque a gente não sabe que dia vai ser.
Exatamente.
Então já tem que deixar tudo preparado.
Perfeito. Agora, você lembrou muito bem dos afogamentos. E aí eu queria até... comentar isso com você, porque nossos ouvintes, a maioria dos ouvintes são ali perto de rios, né, de igarapés e tudo. Claro, tem a preocupação também com esse tipo de ambiente, mas a maioria dos afogamentos não acontecem nos rios, nas piscinas, e sim dentro de casa. Às vezes é um balde, né, Gabriela?
Existe um risco grande dentro da casa.
Uhum.
Aí, para a região de vocês, tem sim uma realidade diferente, que acho que tem um risco grande também externo, mas a casa também é um risco, e não precisa ter piscina para oferecer esse risco, né? Então, balde, bacia, vaso sanitário oferecem um perigo para a criança. Por quê? Principalmente quando a criança ainda não atingiu os 4 anos, ela tem a cabeça mais pesada, proporcionalmente, do que um adulto. Então, para você ter uma ideia, no adulto a cabeça é 6% do nosso peso, e na criança... No bebezinho, principalmente, é 25% do peso.
Nossa.
Ou seja, se ela for, por curiosidade, dar uma olhadinha dentro de um balde e virar de cabeça nesse balde, provavelmente ela não vai conseguir voltar, exatamente.
Uhum.
Porque a cabeça é muito pesada. E aí, 2 dedos de água são suficientes para a criança se afogar. Então, aquele restinho de água que ficou num balde pode afogar uma criança.
Uhum.
Da mesma forma, no vaso sanitário. Então, a dica que a gente dá é para que mantenha as portas fechadas, tanto de lavanderia, área de serviço, quanto banheiro, porque ela vai aprender a abrir a porta um dia, mas aí você ganha um tempo de resposta. Até a criança abrir a porta, você já voltou de atender a campainha, por exemplo.
Uhum.
E outra dica é manter a tampa do vaso sanitário também sempre fechada, além da porta do banheiro, e para os baldes, pegar o costume, né, em casa que tem criança, de sempre depois que usar, guardar ele de boca para baixo, porque aí você evita esse esquecimento de deixar um pouquinho de água ali.
Perfeito, perfeito, Gabriela. E no caso das quedas, que recomendações, o que você recomenda para os pais, para os responsáveis? Por exemplo, minha bebê, daqui a pouquinho ela vai estar andando e ela vai cair muito. Eu sei, você falou aí das quinas e tal, mas às vezes é uma queda mesmo no mesmo nível, como você falou, né? O que a gente tem que observar na criança que caiu, por exemplo?
Então, se a criança estiver inconsciente ou com uma fratura grave, exposta, um trauma que você consegue perceber na hora que é sério, a dica é não mexer na criança, ligar na hora para a emergência, não muda ela de posição e aí deixa que a emergência faz o atendimento especializado. Agora, se ela estiver consciente, acordada, o que a gente recomenda é que abrace a criança até ela parar de chorar, e assim que ela acalmar, fica muito atento em alguns sinais, né? Então, pode ser a sonolência, alteração de humor, de comportamento, convulsão, vômito, dor no pescoço, sangramento no nariz, no ouvido ou na boca, e choro inconsolável, aquela criança que não para de chorar. Se ela apresentar esses sinais, aí a recomendação é levar a criança para o hospital para passar por alguns exames e checar se realmente está tudo certo.
Uhum.
Mesmo que ela estiver consciente.
Gabriela, mãe sofre demais.
Você
vai falando aí, vai doendo no meu coração, que eu não posso nem imaginar uma situação dessa. Mas
é
a gente tem que estar...
É uma responsabilidade grande quando a gente escolhe, né? Ter
com certeza.
Um filho, a gente fala que não adianta. A partir do momento que essa decisão foi tomada, vem junto um monte de responsabilidade, né?
Uhum. E é legal isso, porque... no momento desse, no momento, no, né, no momento de um acidente, a gente tem que tentar colocar o racional em primeiro lugar, exatamente, né, para fazer a coisa certa. Por exemplo, eu não sabia disso, que dependendo da gravidade não é bom mexer, porque pode causar alguma lesão na coluna, é isso?
É, exatamente. Uhum. Se tiver com um trauma visível, ou se a criança apagou, estiver inconsciente, não é legal, a gente não recomenda que mexa na criança.
Uhum.
O bom é deixar imóvel e aí chamar o atendimento especializado mesmo, a emergência.
Perfeito.
Para fazer toda essa remoção, enfim.
Uhum. Entendi. Ô, Gabriela, mais alguma recomendação que você ache importante passar para os responsáveis?
Em geral, para o ambiente doméstico é isso, assim, até pegando o gancho da sua pequenininha que você falou, para as crianças que estão engatinhando, existe um risco grande também de sufocação, porque elas estão nesse ambiente aí no chão, né, explorando toda a casa, e aí qualquer objeto que a gente deixou cair, estava com pressa e não pegou na hora, como uma moeda, uma bateria, um grampo, a criança pode ingerir e pode obstruir as vias aéreas que a gente fala, e ela fica sem ar, não consegue respirar e sufoca. Então, essa é uma dica importante também, manter a casa sempre organizada.
Uhum.
É, qualquer fio, então seja uma cordinha de persiana, um barbante que caiu no chão, também pode ser um risco para a criança, né, dar aquela volta no pescoço com a cordinha, e também vai obstruir via aérea pelo estrangulamento. E também tem as tomadas para esses pequenininhos que estão engatinhando.
Verdade.
Eles estão bem na altura da tomada, então o legal é proteger todas as tomadas.
Verdade. Lá em casa, a primeira coisa que a minha fez, quando ela teve a oportunidade, foi tentar colocar o dedo. Claro que eu já tinha tampado as tomadas. Sim. Mas foi a primeira coisa. Parece que eles adivinham, né, Gabriela?
É,
e acho que a nossa função é tentar adivinhar antes deles, né?
É, exatamente.
Prevenir.
Tem que prever tudo, porque eles não sabem, ainda não conhecem o risco.
Uhum.
Eles estão conhecendo o mundo, eles não sabem o que é perigoso e o que não é. Eles são só curiosos nessa fase. Então, cabe a nós saber o que é perigoso e proteger, né?
Verdade. Gabriela, muito obrigada, viu, pela ajuda que você nos dá com esse bate-papo.
A gente que agradece a oportunidade de falar um pouco sobre a causa. Muito obrigada.
Eu que agradeço. Um abraço para você, Gabriela. Até a próxima.
Outro, tchau.
Tchau, tchau. Eu conversei então com a Gabriela Guida, coordenadora nacional da ONG Criança Segura.